Ora, viva, bom dia, terça-feira, dia 20 de julho, como diz a música e este nosso hino, o hino do programa da manhã, é quase para parafrasear a cantora. Vou dizer ao Lino Vinhal que regressa. Olá, amigo, bom dia, bom dia, bom dia. Depois de uns diazinhos a recarregar baterias, aqui estamos. E temos aí o nosso amigo Santana Lopes, finalmente deu a cara e apresentou a sua
candidatura. Bom dia, Carlos Gaspar, bom dia aos ouvintes. Luís Vaz, um abraço grande. Pois, Santana Lopes deu a cara, finalmente. Mas embora se sabia. Ele tem o seu estilo próprio, mas é a segunda vez que ele, digamos, assumiu publicamente. As pessoas diziam que ele não assumia. Aliás, os outros candidatos até diziam, não, ele ainda não disse que se candidatava. Não é verdade. Ele já tinha dito numa entrevista, que eu já aqui recitei várias vezes.
No Sol.
No jornal O Sol. Ele já tinha assumido ser candidato. Imprimiu, foi um estilo próprio à sua candidatura. Imprimiu-lhe porque ele próprio tem o seu estilo, depois porque ele entrou depois dos outros, depois porque ele, digamos, corre por fora. O que é que eu quero dizer com isso? Enquanto que o demais espaço político está partidário, está preenchido, a nível de CDS, com Matos Chaves, que apresentou também esta semana, e o campeão vai derrubar amanhã a lista que o acompanha, com o atual Presidente da Câmara, com o Partido Socialista, apoiado pelo Partido Socialista, e apoiado e proposto, com o PSD a propor o Pedro Machado, portanto o espaço político, a CDU com o seu próprio também espaço, como é óbvio, o espaço partidário estava ocupado. É por isso que eu digo que o Santana Lopes teria que correr por fora. Isso são, digamos, passa de um fé de ver, mas com o seu interesse, até para estudos, politólogos estudarem este tipo de matéria, porque isto não é, estes são movimentos, chamamos independentes, mas que resultam de uma carga afetiva grande. Qual é a cartilha que justifica e que trouxe o Santana Lopes de novo de volta à arena política e que levou que parte da Figueira, estamos a falar da parte que está com ele neste momento, e ele vai ter os seus votos, já falaremos a seguir nisso, a votar nele. É, digamos, o afeto que ele deixou ficar. E isto aqui, a gente, isto é um dado, que não vale a pena estarmos aqui com histórias. E quando a política é toda ela vista muitas vezes à machadada, filha da mãe para cima, de gatuno para baixo, agora já se não diz assim, sou sportinguista, sou benfiquista, sou isto, sou aquilo, é mais simples também dizer isto.
Portanto, uma boa tradução.
Quando, digamos, nós somos uma sociedade tão, uma comunidade tão arisca, estão uns contra os outros, o futebol e a política foi-nos em confronto, até com os nossos amigos, até em casa, até em casa às vezes nos põem em confronto, porque nós não sabemos digerir as divergências, nós temos falhas culturais dentro de cada um de nós, que nos levam a que a gente se chateie, prejudica o essencial, que é chatear-nos, por exemplo, com os nossos filhos, ou com os nossos pais, ou com as nossas mulheres, ou com os nossos maridos, para defender o raio de um golo que passou a linha toda, a bola não passou, como se isso tivesse alguma importância para o nosso dia-a-dia. Quando assim é, e surge um movimento, como surge um movimento do Santana Lopes, que assenta em afetos dele pela Figueira da Foz, com uma total disponibilidade, e ele não está nada, ele não é nada homem para ficar sentado no escritório a dizer ao cliente que a vaca é dele. Está a ver? A dar conselhos de direito. Não é nada feito para isso. Ninguém o segura dentro, enquanto ele tiver saúde, ninguém o segura dentro do escritório. Mas afetos também daquela parte da Figueira que lhe abriu as portas e que o chamou. porque ele não veio, é preciso ter isto também claro, ele não veio a pé dali para abaixo, ele não foi o Simão que nos deu ontem uma entrevista interessante e que disse nesse aspecto, e que vamos repetir no próximo sábado, o Simão, que é o presidente da Junta de Santa Clara, que disse que quando veio para Coimbra, ele é do Porto, na Vila Nova de Gaia, e passou lá a grande parte da sua juventude, e veio para Coimbra, e trabalhou comigo no Diário Coimbra durante muitos anos, veio a pé, do Porto para Coimbra. O Pedro Santana Lopes não veio a pé de Lisboa para se apresentar na Figueira da Foz. Foi chamado. E quando cá veio, quando foi de coisa, ele encontrou que havia aqui, tinha aqui a sua família. Se chega para o eleger e fazer a Presidente da Câmara, isso é outra história. Mas que tem aqui uma família, numa família com 20 e tal elementos, não é mais família do que uma família com 10. Ou com 5. Tem mais gente. Mas a natureza de família é a mesma. Está a ver? Portanto, este é o lado eu que gosto de espreitar, que gosto das questões de ver por trás. Vejo aqui neste movimento este lado positivo, que o Santana depois estragou um bocadito, porque ele é também arrogante. Ele é também arrogante e não lhe gostava nada ter avisado, tendo ele as relações que teve durante tantos anos com o Partido Social Democrata, de que foi primeiro-ministro representando esse mesmo PSD, podia ter dito ao PSD, olha que eu estou a pensar nisso, tanto mais que isto tinha sido conversa em Sintra 2 meses antes, 3 meses antes, e podia ter dito ao Pedro Machado, dizer, opá, olha, eu estou a pensar aí, tu vai para a frente, eu acho muitíssimo bem, tu tens boas condições, aquele ar simpático e elegante com que a gente trata o assunto, mas eu tenho aqui umas relações...
afetivas.
Isto é assim uma espécie de... do José Manel namora com a Maria. Chateiam-se. A Maria depois vai namorar com o outro. Mas o primeiro namorado não consegue resistir sem ela. E quer voltar para a Maria... A Maria Figueiredo da Foz. Ele pode ir virado logo à Maria, e daí um bocado estão os dois aos tiros uns aos outros. E pode ter outra elegância e dizer ao segundo namorado: olha, eu gosto da Maria, isto, como tu sabes, a gente namorou. Eu vou outra vez tentar. Se ela vier, tu tens lá paciência. E pronto, há maneiras elegantes.
E será a Maria a escolher.
E aí a Maria, depois, a seu tempo, diria as coisas. Portanto, isto tem. Este dado especial que o Sudanópolis traz à Figueira da Foz vai ganhar. Olha, qualquer um deles se invoca ter dados que lhe dão a vitória a ele. Uma coisa eu lhe posso garantir, e a única certeza que tenho neste momento é que só ganha um, é que nem tem hipótese nenhum de empatarem, nem tem hipótese nenhuma deles, e qualquer deles neste momento que diga que tem a vitória garantida está a mentir, mas nenhum o diz e nem nenhum o sente. Agora, todos acreditam que têm condições para sair vencedores nisto. E mais, e a Figueira da Foz tem esta sorte. Tem 3 bons candidatos. Do seu ponto de vista de defender os seus interesses futuros, a Figueira da Foz pode ficar tranquila, porque tem 3 candidatos que tenho a firme certeza que serão tão bons presidentes, aquele que for eleito, quanto candidatos o são também. O atual presidente, para mim, está... despertou, baseado um pouco também, dando continuidade ao mandato anterior do nosso falecido magistrado, que Deus tenha em bom descanso, como diz o nosso povo, João Ataíde, está a recolocar a Figueira da Foz no mapa, neste sentido. Perdeu-se ali um bocado de indiferença, de um bocado de orgulho balofo, e tem-se detectado as necessidades. A Figueira da Foz precisa de se mexer, precisa de levar umas safanadas e umas taponas naquele rabo para se mexer, precisa de se convencer que não tem, digamos, nenhum garfo no peito e que se pode dobrar e pode trabalhar mais do que trabalha, e tem toda a obrigação de trabalhar mais, de chamar mais empresas, de lutar pelo seu porto, mas lutar com capacidade para se impor ao governo, andar ali a prometer o porto da Figueira da Foz, que tão essencial é para si, e está sempre disposto para receber as escusas e as recusas do governo em fazer seja o que for por ali. Precisa de chamar e se afirmar com o potencial turístico que tiver, não tem que concorrer com o Algarve, nem com deixar de Algarve, nem com o Algarve, nem com o Mira, nem com a Tocha, nem com o Caraças. Tem que concorrer com nada, tem que concorrer com aquilo que tem e ter orgulho no que tem, que é muito. E se serviu durante dezenas e dezenas de anos, para não dizer até de séculos, como um espaço de veraneio excelência, não perdeu. Quem pode ter morrido foram meia dúzia de peixes que andavam na costa há 100 anos atrás e já lá nos darão, provavelmente. O resto mantém todas o seu potencial. Faça favor de lutar por ele. A Figueira da Foz dá-me a ideia que este presidente cria esta galvanização. Agora imagine se ele ganhar, ele vai continuar isto, não tenha a menor dúvida nenhuma, e a Figueira da Foz ganha. Mas também não tenha dúvida nenhuma que se ele perder e vier o Pedro Machado, que fez um belíssimo lugar na comissão, está a fazer, na região Turismo Centro, que é um dos homens que eu disse várias vezes e escrevi, que mais valor acrescentou à região Centro nestes últimos anos, foi o Pedro Machado. Foi que, em que a região girava, o turismo girava na região 10, pelas mãos do Manuel Machado, do Pedro Machado, passou a valer 40, 50. Isto é acrescentar valor. Não tenha dúvidas nenhumas que o Pedro Machado fará também uma excelente presidência. Ele assume que é para 12 anos e faz muito bem, porque ninguém faz nada em 4 anos. Também fará um belíssimo lugar. E o Pedro Santana Lopes? O Pedro Santana Lopes sabe. E o Pedro Santana Lopes, para onde vai, leva consigo sempre um poder de influência e uma capacidade de arrastamento que fazem com que, eu diria assim, se eu fosse lá, se eu fosse o candidato, precisava 10 mil tipos atrás para me fazer ouvir. O Pedro Santana Lopes leva 2 rapazes e 5 raparigas, ouve-se muito mais do que os meus 10 mil. Está a ver. Portanto, será também, digamos, espicaçado por forma e irá, de certeza, evitar que digam, mas que é que este gajo veio para aqui fazer, já cá não estava, que é ele voltou para aqui, para quê? Só para ir jantar ao casino? Também não vai correr esses riscos, que ele é extremamente inteligente e arguto. Portanto, eu diria que o primeiro vencedor destas eleições autárquicas no Círculo Eleitoral de Coimbra é Figueira da Foz.
Enquanto esteve de férias, houve movimentações em Coimbra, nomeadamente um movimento com deputados a tentar, mais uma vez, defender o nosso Hospital de Escovais.
E é que você bem me conhece, eu já estou a escrever nisso desde as 7 horas, que me encontrei aqui com o Vaz e consigo logo a seguir, por causa do rei do Hospital dos Covões, porque eu não percebo nada do que está a passar. Mas agora também vêm mais histórias com o Hospital também de Compaixão, ali de Miranda do Corvo, que está lá, mas não abre. Olha, tenho estado esta madrugada a trabalhar exatamente nesses coisas. Mete-me um bocado de confusão. Aquela petição que vocês, porque eu não estava cá, eu estava de férias, deram relevo a isso e fizeram muito bem. Ela é falaciosa. Aquilo não acrescentou grande coisa ao Hospital dos Covões. Porque o Hospital dos Covões, há uma coisa que já todo mundo sabe, está a ser desmantelado. Há outra coisa que todo mundo sabe. Coimbra, a grande parte de Coimbra, gostava de o manter. Terceiro dado. Quem tem poder para o fazer, para poder desmantelá-lo ou não, não quer saber do pensamento de Coimbra. É-lhe indiferente. Comportas com uma certa arrogância e indiferença perante o pensamento de Coimbra. Depois, fica muito claro que o Hospital dos Covões vai ao ar, portanto, Coimbra não tem ilusões nesse sentido, mas mesmo que não fosse ao ar, e é por isso que eu digo que esta petição vale o que vale, porque ele, ao ser integrado no Centro Hospitalar de Coimbra, a par do JUC, foi aí a morte do Hospital dos Covões. Portanto, eu defendo para o Hospital dos Covões, mais do que ele se mantenha, eu defendo que ele recupere a autonomia que perdeu nessa altura. Porque se ele tiver a autonomia e for um hospital central, é um hospital que tem as suas relações com o governo e trata da sua vida.
Luta por si.
Luta por si. Está a ver. Se tiver que tratar algum assento a Lisboa, ele vem ali à Cruz de Morros, faz a rotunda, faz a variante da Bencanta, apanha, entra na autoestrada e vai por ali. Agora, ao tirar a autonomia, significa que ele vem o quê? Apanha o trânsito todo na descida de Santa Clara para a Ponte de Santa Clara. Apanha depois, arranja-se ali para a Fernando de Magalhães e sobe a circular interna toda para ir ao Juque pedir dinheiro para ir a Lisboa. Porque tem, vai depois, vai pedir dinheiro para a gasolina. Nisso já gastou 2 horas. 10 ou 15 doentes que lá estavam à espera de assistência médica já arderam. Está a ver. É por isso que eu defendo a sua autonomia. Porque se ele não tiver autonomia, fica sempre com a espada sobre o pescoço. Ficou claro. E vamos também dizer isto de uma forma clara. O Juque nunca gostaram dos Escovões. O Juque era o hospital de primeira. E os Escovões era o hospital de segunda. Mas o rei do hospital de Escovões, que se podia ter dedicado estes anos todos a tratar de uns calos, a pôr uns adesivos, como é que isso se chama, também fez trabalho médico de uma excelência extraordinária. Fizeram ali coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias. E se quiserem, eu conto-lhes os meus casos, que o meu não chega, mas o meu é ao lado de muitos outros que aconteceram. Se os Covões tivessem dedicado a fazer isso, resistiam. Eles começaram também a fazer coisas boas e o Juque não...
Outro assunto da atualidade: foi ontem apresentado mais uma tentativa para reflorestar Portugal. Novas regras, mais dinheiro...
Lá bem. Você não tem um assunto qualquer para eu cantar aí o Ai, ó Linda? Você só me traz assuntos que depois me azeda os fígados e eu depois trago o dia. Olha, não. A medida foi tomada ontem e anunciada em papeleira de terra é excelente. Nós estamos a falar de 40 e tal parcelas para seguir uma política de reflorestação nos moldes que devia ser seguida até agora. Mas quero dizer aqui uma coisa para começarmos. Em 2017, foram os grandes incêndios. Houve toda aquela história primeiro do Drogão, pois houve essa história toda de 2017 e agora é que ia ser. Eu devo dizer-lhe que os políticos, desde então para cá, desde Pedrógão, desde 2017, por essas histórias todas ali, por Vozela, São Pedro Sul, por esse mundo fora, que herdeu tudo esse ano terrível e que morreu mais gente do que nunca, não fizeram a ponta de um chabelho que não fosse passar com uma tesoura nas bordas da estrada, que não para resolver problema nenhum, porque não era ali que os incêndios estavam, não era ali onde estávamos, nem você teve grande conhecimento de incêndios que tivessem começado por ali, mas acho muito bem que limpa, mas foi porque o pessoal passava na autoestrada e assim via, olha, estão a trabalhar, portanto, nada a trabalhar, a trabalhar estão, mas não estão a fazer nada de real, porque o que é preciso é criar um outro ordenamento florestal. A nossa floresta tem estado entregue a gente que não percebe nada do assunto há muitos anos. Desde 1940, 40 e pouco. Porque o autor do esbandalhar da própria floresta foi António Oliveira Salazar. Começou aí. Na sequência, vale a pena estarmos aqui, se não passávamos amanhã nisto, na sequência do pós-guerra, florestou a toda a velocidade, ele tinha estas manias, vamos agora cheios de força. Ali era para os pinhais e semeou pinheiros, cobriu tudo de pinheiros. Mais tarde foi para Angola, agora para Angola em força. Tinha estes arrojos de coragem, assim, estragou a floresta portuguesa com os pinheiros, porque esbaratou toda a vegetação autóctone, que está a renascer há uns anos para cá. Nunca houve tanto carvalho, tanto de Sobreiro como estão agora meio escangalhados porque nascem no meio das coisas, a renascer. E criou-se uma cultura popular em crescendo que as pessoas respeitam. Parece um carvalho, as pessoas andam a cortar mato, mas não cortam o carvalho. As pessoas respeitam. Já se nota à beira das estradas muito mais isso. É isso que a gente precisa, é recuperar a nossa vegetação. A nossa vegetação é mediterrânica, não precisa de cuidados nenhum. Precisa é que não mandem aquela embora e tragam aquela que lhes convém. Vamos a Pampilhões da Serra. A medida é excelente. Fazer com que tenha uma arborização económica, o pinheiro está no fim, porque a morte do próprio pinheiro foi quando ele perdeu o valor com a resina, porque o valor do pinheiro, primeiro, trabalhava-se muito com a madeira era essencial e havia muitos carpinteiros e tudo isso, e as casas no povo, o povo fazia as suas casas, o pinheiro era essencial, mas dava o rendimento grande com a resina, que depois, hoje, poucos são resinados, como vocês sabem. Hoje a resina não tem, o pinheiro não tem um valor económico. Depois chegaram-lhe o veio aí um nemátodo, a doença do pinheiro, e ele vai ao ar. E agora veio o eucalipto. E nós passamos a fazer, agora semeamos até no telhado. Eu quando vejo agora aí tantas coisas aí por causa do calor, por causa da eletricidade nos telhados, eu já não sei se aquilo é por causa da eletricidade, se é para não plantar eucaliptos na telha, porque são, agora até há aí um estudo que eu respeito, até porque ele nasceu aqui de Coimbra, é um dado acrescido para isso, em que o eucalipto nem bebe mais água que o pinheiro, e verdade, verdadeira. Eu nunca vi um pinheiro com um copo na mão. Dou a minha palavra de honra, não. Mas pronto, eu respeito o estudo. E agora cada um acredita ou não acredita nisso, mas estudem, porque o que eu acho que ainda não chegaram ao fim da lição. Continuo a estudar e vão ver que ele bebe água por rei que o parta, o eucalipto. Seminar o eucalipto de uma forma perfeitamente desastrosa, perfeitamente desorganizada. No que se foi apresentado ali na Pampilhosa é exatamente reflorestar, pôr agora uma coisa de arborização económica. Estamos a falar do eucalipto, mas a gente falar eucalipto também pode coisa, a gente chamar assim uma arborização com valor económico é como o sapateiro da Guerra Junqueiro logo no 26 de Abril, isto é verdade, eu ia para a universidade, ele no dia 24 de manhã era o sapateiro, estava lá escrito, no dia 26 eu passei lá e estava lá escrito técnico auxiliar de sapataria. Portanto, também entre eucalipto e digamos, arborização com valor económico, mas é a mesma, estamos a falar da mesma coisa. Estamos a falar da mesma coisa. E depois, intercalada com outro tipo de vegetação, ali, por exemplo, Pampilhosa da Serra, gosta dos... mas espera aí, daqui a pouco... Aguardente de medronhos. Medronhos. Os medronhos, que é...
Medronheiros,
que são as zonas... Do país que tem melhores condições para os medronhos. E é um sonho de Pampilhosa da Serra há muito tempo. E isso parece-me bem. Eucaliptos, se quiserem pôr alguns pinheiros, deixarem vir a vegetação autónoma, os medronhos e tudo, isso já me parece bem porque se combate. E aí combate-se os incêndios. De outra maneira, no combate. Coisa nenhuma. E eu ia, já estava-me a sair aqui a boca para o calão. Não se combate coisa nenhuma. Porque não pode combater 80%, superior a 80% da floresta é privada. Não tem qualquer possibilidade de nem limpar o seu mato, andar aí a limpar os matos. Não tem possibilidade nenhuma. E desses 80 e tal, quase 30% nem sabem que têm os pinhais. Porque eram os familiares antigos. Está a ver. Eu não quero saber nada daquilo. Não tem lá pinhal nenhum, nem quero ter. Porque já sabe que só que lhe vai dar trabalho. Não tem. Portanto, tem que ser por aqui. O caminho é este. Se o governo fez muito bem nisto. Agora, eu desconfio um bocado é que, às vezes, das intenções... Olha, passou-me agora, por exemplo, a cabeça que o plano da Ferrovia Nacional, grande parte dele já foi ao ar. Mas isto tem nada a ver com o cripto, não é, agora não é a história, isso, deixa isso para lá. Voltamos à Pampilhosa da Serra. Agora, O Sr. Presidente do Pavilhão da Serra vai-se embora, teve todo o orgulho em ser escolhido para ser apresentado este plano, é um plano bom. Se for concretizado, eu tenho às vezes as desconfianças, porque estamos fartos de ver isto, é que faça-se isto para travar os... que se faça isto e que o Sr. Presidente da Câmara, que se vai embora, mas outro que vier da Pavilhosa da Serra, deixe... Não, agora vamos nisto, deixamos lá os medronhos de lado. E depois nem medronhos...
Nem outra coisa.
Nem outra coisa. Portanto, eu esforço a ele, na segunda-feira, esta semana não, está muito calor, mas para a semana que vem, pagaste na enxada e começa a plantar lá uns medronhos. Seja burro, seja burro. Porque o que vier a mais... São outras árvores, não são os medronhos. Está a ver, porque os medronhos dão-se bem, não são sensíveis ao fogo, não propagam, não incendeiam. E se nós quisermos combater é por aí. É. Mas a medida é ela boa. Agora, espera que ela seja concretizável, que é para não ser para os comboios, já que eu falei nisso, da coisa, para não ser como o plano da Ferrovia Nacional, que tinha alta velocidade, só para comboios de alta velocidade eram não sei quantos, e na semana passada... O Conselho de Ministros aprovou um conjunto de medidas, comprou 117 automotoras, por exemplo. Já para onde é que elas vão? Lisboa, Sintra, Almada, Barreiro, andar tudo por ali, e destas 117, 12 vão para o Porto, vá lá. Portanto, passam em Coimbra. Isto está a segurar. Passam em Coimbra. Porque não estou a querer que ele não vai dar a volta para ir do coito. Portanto, essas automotoras passam em Coimbra. Só 12, caminho de Porto, mas passam em Coimbra. Os comboios de alta velocidade que estavam prometidas, a gente está a falar nisso. Estou a falar das reuniões do Conselho de Ministros. A gente está a falar nisso, mas não para agora. Está a ver?
Infelizmente.
Portanto, de promessas, nós temos andado muito em promessas. Nós vivemos desde 2007, 2006, 2008, numa corda bamba de promessas. E as coisas têm corrido mal. E o país tem uma dívida pública astronómica. O país só tem dois ou três países atrás dele no valor médio dos países.
Dos países dos em termos 27 de dívidas britânicas.
O país tem uma faixa de comunitária, tem uma parcela comunitária de muita pobreza, que não se nota, ou pelo menos que se esconde. Portanto, abram os olhos. E abram vocês, porque eu qualquer dia vou dar uma volta, mas também vou tarde. E fico mais cansado que já não vou de comboio. Está a ver, porque o governo já me fez este favor, comprou umas automotoras, faz-me lembrar que há uns anos, 1960, 70, 80, por aí, não recordo bem, todo mundo protestava com o comboio da Lausanne, que aquilo era uma chaleira, aquilo tinha de más condições. Então o governo da altura, eu creio que ainda foi o Marcelo Caetano, mas já não creio que foi por aí. Vai a Espanha, vem, traz uma data de coisas e aquilo está tudo bonito, todas pintadas, ainda a ver. O que é que aquilo, se umas não andavam, outras estavam paradas. Até lhe puseram o nome de pandeiretas. Quando se fala nas pandeiretas na ferrovia, são essas pandeiretas do Coelho da Lausanne. Até amanhã.
Até sexta-feira. Um abraço grande. Assim pensa Lino Vinhal, o regresso, excepcionalmente hoje à terça-feira, uma vez que ontem estivemos em direto de Sor, mas retoma a normalidade na próxima sexta-feira. São 8 horas e 31 minutos. Este é o programa da manhã aqui na Jornal do Centro.